Começa agora mais uma edição do E o Vencedor É, das manhãs 360. Hoje juntam-se a nós para análise aos protagonistas do dia, o José Manuel Fernandes, como sempre, e hoje também a Sara Antunes de Oliveira e o Nuno Vinha, João Alexandre.
E hoje começamos aqui com o Nuno Vinha e pergunto de forma muito direta. Nuno Vinha, já testaste?
Não, ainda não atestei.
Julgo que o teu vencedor tem que ver aqui com a questão dos combustíveis.
Tem a ver com a questão dos combustíveis. Foi uma grande surpresa para toda a gente aquilo que o Ministro do Ambiente disse ontem no Parlamento. É certo que ele teve uma ajudinha, ele, quando entrou na audição do Parlamento, já havia um estudo cá fora da ENSE a apontar as margens brutas de comercialização das petrolíferas como as grandes causadoras do preço alto. Que coincidência brutal, caramba. Paulo, é verdade. É mesmo daquelas que deu o mesmo jeito. Curiosamente apanhou de raspão o Ministro da Economia, que estava a ser ouvido numa audição, e foi o primeiro a responder sobre isso. Enfim, eu acho que esta medida que ele disse que é para já, que é diminuir a margem das petrolíferas, na verdade ele quer é aumentar uma margem, ele quer aumentar a margem negocial com o PCP no próximo Orçamento de Estado. E eu depois, mais tarde, acabei por perceber o Partido Comunista Português apresentou dois projetos de lei. Um deles visa fixar um regime excepcional e temporário de preços máximos dos combustíveis líquidos para vigorar até 31 de dezembro de 2022. Isto foi apresentado no dia 2 de julho e, de facto, quer dizer, esta medida que é anunciada hoje, ou foi anunciada ontem pelo Ministro do Ambiente, parece ir em linha com esta noção de que é possível fixar o preço máximo antes de impostos, claro. E esta é a questão fundamental, é que isto tem que se fixar antes de impostos, porque o Estado não pode ficar sem aquilo que é o quarto imposto com maior peso em Portugal, que é o ISP, e também o preço do IVA, que é cobrado depois sobre tudo isto.
Já agora, Nuno, penso que são 3.400 milhões de euros por ano. É uma TAP por ano que rende o imposto.
É metade de todo o IRC, portanto é metade de tudo aquilo que as empresas pagam pelos lucros que têm em Portugal. É metade do IRC, portanto... Sinceramente, também não percebo como é que Matos Fernandes quer fazer isto. Não sei se vai fazer isto à forma soviética, se vai fazer isto à forma da Venezuela. Não consigo sequer compreender como é que ele vai limitar isto. Ele também não explicou, teve até várias intervenções ao longo do dia, mas também não explicou como é que vai fazer isto. E atenção, eu queria deixar só aqui um ponto muito claro. As petrolíferas não são santinhos nenhuns. Agora podem estar a fazer-se um bocadinho de vítimas, a dizer, ninguém falou connosco isto, ninguém falou connosco, ninguém nos avisou, nós fomos apanhados de surpresa disto. Não são nenhuns santinhos. As petrolíferas refletem as descidas do preço do crudo de forma muito mais lenta nos preços finais do que refletem as subidas. Isto está estudado, está comprovado, está dito, e portanto eles fazem isto porque vivem num mercado que tem características oligopólicas, é verdade, e que começa com esse mesmo na produção logo do crudo. Portanto, eles não são santinhos nenhuns e, portanto, existe aqui uma animosidade também contra as petrolíferas e os preços. Mas quando os impostos representam mais de 60% do preço de um litro de gasolina e quase 60% do preço de um litro de gasóleo, e a margem, que esta margem que o Ministro Matos Fernandes quer agora diminuir, que paga todos os custos desde a refinaria até ao depósito do consumidor, quando quer diminuir essa margem, que vale 14% a 15% do preço, não se percebe a diminuição do preço do final para o consumidor, depende de uma intervenção nos impostos e não depende de uma intervenção nesta margem.
Paulo Ferreira, Júlio, também
queres... Eu acho que vale a pena...
Vamos aqui ao José Manuel Fernandes, então, que já pôs aqui também o prego a fundo nesta questão. José Manuel Fernandes, é compreensível também para o ponto de vista do contribuinte estas justificações que estão a ser dadas, quer de um lado, quer do outro?
Bem, eu acho que temos que pensar nisso com um bocadinho de frieza, digamos assim, e um bocadinho de verdade. Eu acho que é um bocadinho de verdade. Primeiro, dois terços do preço do combustível é impostos. E só para se ter uma ideia, boa parte disto teve a ver com algo que foi feito quando este governo chegou, quando esta maioria chegou a poder. Portanto, todos recordam que na altura se disse... Na altura o preço da gasolina, o preço dos combustíveis estava em baixa, e disse, epá, isso é um problema, porque com o preço da gasolina em baixa há uma quebra na receita do IVA, porque como se cobra menos dinheiro, a gasolina está mais, custa menos, portanto há menos receita de IVA sobre os combustíveis, portanto vamos ter que aumentar os combustíveis. E, portanto, houve um salto substancial no preço dos combustíveis. Só para terem ideia, no gasóleo, o preço do ISP em 2015, que foi o último ano sem este, portanto, do anterior governo, era de 40 cêntimos. E agora é de 51,3 cêntimos. Portanto, aumentou 10 cêntimos, 10,1 cêntimos. Portanto, aumentou 20%, 25%, 25%. Neste período de tempo 10 cêntimos é o que temos a mais. Se considerarmos o IVA em cima disto, passou de 49,4 para 63,1, portanto estamos a falar de 14 cêntimos praticamente. Portanto, é uma brutalidade, portanto é muito dinheiro aquilo que aumentou. Portanto, é aqui que está a razão principal do preço dos combustíveis, é nos impostos. E, portanto, não vale a pena a nuvem de fumo sobre o resto. Ora bem, agora passemos ao segundo aspecto, que é o aspecto das margens de comercialização. Bem, só agora, só para ter uma ideia, o resultado de nós termos esta carga fiscal faz com que nós tenhamos dos combustíveis mais caros no consumidor. Portanto,
Quem vive junto à fronteira sabe muito bem isso, não é? Andam os quilómetros e compra. O mercado é o mesmo, o global é o mesmo, as empresas muitas vezes são as mesmas, as Repsóis, a Galp também está do outro lado da fronteira, em Espanha, e compara-se a diferença,
e a diferença são impostos. A diferença daqui para a Espanha são
impostos. Eu se calhar posso aqui juntar uma...
Basicamente.
Desculpa só interromper-te, Zé Manel, só para traduzir as vossas percentagens. Vocês têm falado de 2/3 e de 50%, 60%.
Vamos falar de carteira, é isso?
Sim, é que eu estou aqui, eu sei que vocês, enfim, estou rodeado, Nuno Vinha, Paulo Ferreira, José Manuel Fernandes, eu sou só a consumidora que vai à bomba e fica escandalizada todos os dias, mas ontem num especial do Nuno Vinha existe o seguinte parágrafo: portanto, num litro de gasolina que vale 1,58 euros, que era o valor médio do litro no primeiro semestre deste ano, cerca de 1,02 euros são impostos. Vou dizer outra vez. De 1,58 euros, 1,02 euros são impostos. Exatamente. É disto que o Zé Manuel Fernandes está a falar.
Ou seja,
é o mesmo parágrafo.
Posso só meter mais uma?
E é o mesmo parágrafo que diz que apenas 24 cêntimos representam a margem das gasolineiras.
Posso meter certo, mais uma, mas o Zé Manuel estava... uma imagem?
Muito brevemente.
Quando vamos
muito
daqui para o Porto, até Coimbra estamos a pagar para o Estado. Basicamente.
Uma boa imagem.
Isso é bom.
São 2/3.
Deixa-me só acrescentar uma coisa, só para acrescentar uma coisa construtiva. Pronto, eu acho que as gasolineiras também têm culpas no cartório, porque em Portugal há menos variação do preço de combustível do que podia haver. É evidente que nós conhecemos alguns postos que têm preços mais baixos e, portanto, há alguma concorrência. Talvez não haja toda como quanto devia. Agora, sabemos que quando tudo aquilo que vai para o preço da infraestrutura, os caminhões que andam por aí, pagar aos funcionários, pagar as rendas, pagar tudo isso, representa cerca de 14% do preço final de combustível. Isso não é margem de lucro, é tudo quanto as empresas, desde o que têm para a operação, para pagar a operação toda, disso também tirarão a sua margem, mas é o que têm para tudo. Portanto, quando aquela entidade que apareceu ontem muito oportunamente a fazer aquelas contas, esqueceu-se de dizer que aqueles cêntimos que ali estão servem para pagar tudo isso.
Não se esqueceu.
Agora,
não
há algumas coisas.
Não. O ministro é que torturou os números. Posso dizer, torturou os números.
Agora há uma coisa que é assim. Há algumas coisas que nós não temos, que podíamos já ter se houvesse preocupação com isso, e que deviam estar nos investimentos públicos. Ou podiam estar nos investimentos públicos. Eu nem sei sequer se estão no PRR, não tive tempo de ir ver. Por exemplo, há algumas infraestruturas que têm a ver com a distribuição de combustíveis, que diz, há muito de onde ter estado, de onde ter sido construídas e que não estão construídas. Eu vou só falar de uma, que tem a ver com a chegada de combustíveis a Portugal. E vou só recordar uma. Vocês recordam-se daquele problema com o oleoduto que deveria abastecer o aeroporto de Lisboa?
Quando houve a greve dos caministas.
Certo.
Quando houve
certo.
A greve dos caministas. Já ouviram voltar, já faltaram, já ouviram voltar a ouvir falar dele?
O assunto saiu da agenda, mas quem é que se preocupa com essas coisas?
É que essas coisas tornariam o problema do custo destes custos que estão nos tais 15% é mais baratos.
Claro.
E faria,
olha,
e
são estes mais, nós no mercado.
E mais estes ecológicos, que aqui também pagam, menos caminhões também a circular por aí, a distribuir menos caminhões a circular por aí.
Mas isso está numa série de relatórios. Ó, Zamel, desculpa a tua tentativa de tornar a conversa construtiva, mas isto é daqueles assuntos em que só me apetece destruir, de facto. E, portanto, é assim, se há um problema de margens excessivas, e pode haver, portanto, como já disseram, as gasolineiras não são santinhos, não são Santa Casa da Misericórdia, estão aqui para ganhar dinheiro, claro. E ganharão o dinheiro que conseguirem, como é evidente. Mas num mercado que é concorrencial, que tem muitos operadores e de dimensões semelhantes, se há um problema de margens excessivas, há um problema de concorrência, e o Estado já tem instituições e tem leis para lidar com isso, tem uma autoridade da concorrência, tem uma entidade reguladora dos serviços energéticos, que são independentes do poder político para intervirem aqui como intervêm noutros mercados.
Paulo, e que já analisaram esse mercado.
E que já analisaram este mercado.
Várias
Portanto,
vezes.
Eu fico sempre de pé atrás, e aqui entra a minha veia destrutiva, quando vejo um governo, seja ele qual for, a entrar aqui e, com acusações de Matos Fernandes, diz que há um oligopólio informal. Era bom que ele o provasse. Era bom que ele provasse.
Paulo Ferreira, deixa-me só tirar aqui um pouco mais de gasolina para a fogueira, recordando aqui uma frase, uma afirmação de abril de 2020. Já estávamos em plena pandemia e, já que o José Manuel Fernandes falava do PRR, António Costa Silva dizia: os preços dos combustíveis vão baixar nos próximos 2 anos.
Temos que ficar assustados, porque esse António Costa Silva foi a pessoa que fez o esboço para o PRR. E, portanto,
quatro economistas não falam.
O que é que esta frase nos pode dizer também de todo este momento?
Quais que é previsões
que se façam? Imprevisível.
É imprevisível, porque tem a ver com o preço do petróleo, logo na origem, que é formado por um cartel da OPEP, que obviamente está também a defender os seus interesses e por aí
Mas
fora.
Ele é um especialista em petróleos, não é?
É verdade, ele teve muitos anos na Partex.
É uma espécie de nunca mais vai haver austeridade, como lembrava.
Exatamente.
O Júlio Magalhães aqui
há uns
programas.
Quando um governo que tem entidades, num país que já tem entidades para lidar com isso, entra e quer regular de forma administrativa, temos que perceber o que é que se passa e quais são as razões. E Matos Fernandes ontem torturou os números, isto é a forma simpática de dizer que ele manipulou os números para passar a ideia que queria, porque o mesmo relatório da ENSE, e foi obviamente buscar um estudo a uma entidade nacional para o setor energético que não tem a independência que tem os reguladores, e foi fazer o cherry picking, foi escolher habilmente os nomes que apresentava.
E as datas?
E as datas. O ministro esqueceu-se de dizer que, por exemplo, no gasóleo, o aumento daquilo que o Estado cobra a mais nos últimos 2 anos, de 19 para 21, é o dobro daquilo que é a margem das empresas do setor. Esqueceu-se, certamente, foi uma distração no momento. E, portanto, como é que o governo...
Eram muitos números.
O governo quer resolver um problema de preço trabalhando na margem, que é 13% do preço, mas não trabalha nos impostos, que são 61% no caso dos gasóleos.
Mas há uma razão.
Qual é a razão?
E esse, na verdade, é o meu prémio, porque eu dessas razões percebo pouco, mas depois nós falámos com o Ministro do Ambiente. A Rádio Observador ligou ao Ministro do Ambiente para perceber o que é que estava por trás desta ideia e também para confrontá-lo com as críticas das gasolineiras. E Matos Fernandes repete aquilo que já tinha anunciado durante a tarde, e depois, naturalmente, perguntámos-lhe: então, e os impostos? Há alguma possibilidade, se é preciso fazer alguma coisa com urgência, há alguma possibilidade de reduzir os impostos?
Não.
E Matos Fernandes diz: não houve nenhuma alteração nos últimos 2 anos na componente fiscal e, atentem, o Ministério não está a promover a utilização de combustíveis fósseis. Todo o trabalho, aliás, vai no sentido contrário. E diz mais, diz que perdem-se todos os anos quase 500 milhões de euros em impostos por benefícios perversos que são dados aos combustíveis fósseis. Portanto, não se pode mexer nos impostos, porque baixar os impostos dos combustíveis seria promover a utilização de combustíveis fósseis, e já sabemos que até 2025 toda a gente vai ter de parar de produzir carros a gasolina e a gasóleo, e é preciso reduzir as emissões. Mas pode-se reduzir as margens das gasolineiras. Portanto, para o Ministro
do Ambiente, o preço pode baixar por aí para as pessoas andarem mais automóvel.
Exatamente. É possível baixar o preço, desde que seja para as gasolineiras, tocar no preço que reflete um ganho para o Estado, é que não pode ser, porque isso pois, é incentivar o consumo.
É pouco honesta essa argumentação.
Agora fiquei um bocadinho benefícios com os combustíveis fósseis. Se ele está a falar
benefícios
do
perversos.
Exato, perversos. Se ele está a falar do gás óleo agrícola, se ele está a falar do gás óleo para as pescas, etc., vai ter um problema com o PCP.
Será que nos Oliveira não vinha? Deixem-me só ir aqui também a alguém que está habituado a fazer viagens para as quais é preciso combustível, o Júlio Magalhães, que tem ali outro vencedor, mas está habituado a fazer essas viagens Lisboa-Porto. Júlio Magalhães, o que dizer também de toda esta questão?
Olha, três notas, uma comparativa, outra chocante, outra divertida. Eu vou começar pela chocante. Eu ontem, como sabem, fiz o programa Aí de Lisboa e fui para Lisboa, claro, que faço isso todas as semanas, quase há 20 anos. Eu já cheguei a meter 70 euros de gasolina e a dar-me 68 litros. Ontem meti 70 euros, deu-me 39 litros. Isto é uma imagem que diz bem do preço a que está a gasolina. A comparativa é que aqui há duas ou três ou quatro semanas fui a Espanha, meti gasolina a 1 euro. Mas isso nem é sequer o mais chocante também, é que em Espanha tem autovias que correm o país inteiro, não se paga portagem. É impossível a qualquer empresa competir com os espanhóis, que têm não só o combustível mais barato, como têm autoestradas onde não se paga portagem. Portanto, não há possibilidade nenhuma de competirmos com os espanhóis. A outra mais divertida, se calhar vocês já viram, é uns memes que correm aí, em que a mulher diz ao marido: querido, hoje quero ir jantar um sítio caro. O marido faz-lhe a vontade e aparecem os dois numa mesa impecavelmente bem posta, bem vestidos, numa área de serviço.
Com muito clamor, certamente.
Claro.
Deixa-me só dar uma nota final aqui. Isto é uma questão política, obviamente. O governo sentiu que tinha que dizer ou fazer qualquer coisa por causa da questão do aumento dos preços e então disparou, obviamente, para as terríveis das empresas. Deixem-me só, eu vou ler uma notícia do Jornal Globo, do dia 15/11/2013, e eu retirei as referências geográficas. Diz assim, título: Governo prende 100 empresários por suposta manipulação de preços. O Governo prendeu mais de 100 empresários numa operação contra a suposta manipulação de preços em centenas de lojas e empresas deste fim de semana. O Presidente disse também que o seu Governo está a preparar uma lei para limitar os lucros das empresas entre 15% a 30%. As autoridades dizem que as empresas sem escrúpulos elevaram preços e outros bens em mais de 1000%. Críticos dizem que as políticas económicas socialistas fracassadas e o acesso restrito à moeda estrangeira estão por trás da inflação galopante. Eu apaguei as referências geográficas, estamos obviamente a falar da Venezuela. O presidente citado é Nicolás Maduro e nós percebemos que os governantes, quando estão apertados, não quero comparar obviamente o que se passa na Venezuela com o que se passa em Portugal, mas a tática política do manual de ação política é o mesmo. Quando estão apertados e precisam de fazer qualquer coisa, atiram assim para aquele que pode ser o primeiro inimigo para entregá-lo à opinião pública, e este caso dos combustíveis é claramente...
Muito rapidamente, só a nota final para começarmos aqui para nas pontuações.
Minha nota final dou então um 5 a Matos Nicolás Fernandes Maduro.
Nuno Vinha, já agora aproveito também a tua nota e uma breve explicação.
Eu queria só, para já, dizer, mandar ao Ministro do Ambiente um livro do Stieg Larsson chamado A Rapariga com uma Lata de Gasolina e um Fósforo. É um presente do Observador para ele, mas eu queria lhe mandar um 4 também, pela belíssima performance de ontem.
Sara Tomes Oliveira.
Para mim é um 5 por esta justificação. É possível mexer nas margens, não há problema nenhum. Nos impostos é que não, que isso é incentivar o consumo.
José Manuel Fernandes. Nota também.
Eu acompanho o Vinha no 4, portanto, no sumo direto.
E agora já entramos aqui na reta final, vamos virar a página para as eleições autárquicas. Júlio Magalhães esteve muito atento à apresentação do programa eleitoral de Carlos Moedas.
É verdade, deixa-me só dizer ao Paulo Ferreira que o Maduro acaba de me ligar a dizer que está muito zangado com ele. Pois é, eu estive a ver e devo-vos dizer que tanto Moedas como Fernando Medina, das duas uma, não vivem no mesmo país que nós, ou então acham que voltamos aos velhos tempos em que o país é Lisboa e o resto é paisagem. Olhei para as promessas de ontem de Carlos Moedas, transportes grátis, estacionamento barato, isenções do IMT. Eles, o PSD, que fez um balanço daquilo que Medina prometeu há 4 anos, e o balanço é chocante do ponto de vista do PSD. Por exemplo, 6 mil casas de rendas acessíveis que teria prometido há 4 anos, só 400 é que cumpriu, deixou tudo o resto por cumprir, e Medina veio prometer creches gratuitas, mais habitação acessível, mais apoio à testagem, mais apoio à vacinação, enfim, um sem número de promessas que tanto Medina como Carlos Moedas estão a fazer numa coisa que eu acho que já há muito tempo que não se usa, que são promessas desvairadas, que não se sabe como é que se cumprem. Se calhar eles saberão, porque, ou provavelmente já estão a contar com a bazuca, e a bazuca, se calhar, vai-lhes dar uma grande ajuda, e eles já têm a informação que lhes possa, que fornecida, que lhes possa permitir fazer este tipo de promessas. Mas a verdade é que o povo não é parvo, as novas gerações afastaram-se da política, e uma das razões foi isto, foi as promessas que ao longo de muitos anos todos os políticos fazem em campanhas e depois não se cumprem. Mas eu julgava que este tipo de discurso já não existia em campanhas. Há promessas que se podem fazer, há outras. Eu estou a imaginar hoje os trabalhadores das creches, ou os pais, ou os da habitação, irem para a Avenida da Liberdade fazerem um protesto contra o Governo, querem tudo mais barato, os parques mais baratos, e eles dizem que não é possível. E, portanto, não sei como é que os presidentes da Câmara conseguem que isto possa acontecer e conseguem que isto seja possível, e, sobretudo, entrem num caminho que é este de fazer promessas que é preciso fazer contas. Eles provavelmente as fizeram, mas que implicam muitas outras empresas acessórias a tudo isto, que não podem baixar custos, nem podem baixar preços, e, portanto, estas promessas têm a ver, de facto, com uma bolha que existe em Lisboa, onde há mais dinheiro que nos outros países, nas outras cidades, onde se fazem este tipo de promessas, que eu julgo que, hoje em dia, as pessoas já não acreditam nisto. Eu deixei-me só contar-vos uma história. Eu não sei se esta história... A história é verdadeira, mas não sei se é generalizada. Portanto, vai aqui com um ponto de interrogação. Um casal em Lisboa, que é amigo de um amigo meu, que vive normalmente, é de classe média alta, foi vacinar-se a Lisboa e meteu a conta do táxi à Câmara, porque a Câmara pagou. Ou seja, nas outras cidades que eu conheço, as câmaras apoiam as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, que têm dificuldades financeiras, que são pobres, e essas sim são apoiadas no transporte para a vacinação ou para a testagem. Okay. Em Lisboa, fiquei a achar, por este casal, que a Câmara de Lisboa apoia todos os seus municípios, independentemente da sua capacidade financeira. Não sei se isto é generalizado, se foi um engano em relação àquele casal, e, portanto, estou a fazer isto com alguma reserva. Estou a dizer-vos isto com alguma reserva.
Júlio, posso
Mas
só...
é o que acontece. E isto, eu, sinceramente, hoje vai um 2 retundo, tanto para Moedas como para Medina, porque a política hoje para as novas gerações já não é isto.
Deixa-me só acrescentar uma coisa, Júlio, nesse plano. A questão é que a Câmara de Lisboa tem uma situação de privilégio em relação ao orçamento do Estado. A questão dos espaços, por exemplo, é bem exemplo disso.
Claro.
Nada contra o corte e a subsidiação pública, atenção, dos espaços, que foi feita há cerca de 2 anos. A questão é que isto está a sair do orçamento do Estado, isto é, os impostos pagos em Bragança, em Castelo Branco e em Beja estão a servir para subsidiar políticas de transporte em Lisboa. Porquê que isso não sai dos orçamentos das câmaras da área metropolitana de Lisboa e do Porto a mesma coisa? Porque desta forma os autarcas conseguem de facto fazer esse tipo de promessas, porque sabem que não vai sair dos orçamentos que eles são obrigados a gerir.
Oh, Paulo,
assim é fácil.
Paulo, porquê que ninguém pensou em reduzir a margem dos operadores de transportes também?
Olha, isto é uma boa questão. Não tens ideias, Nuno.
Não.
Olha,
se é para ir ao orçamento...
E parabéns a vocês que vivem em Lisboa. Vivem no paraíso.
Não sei se mais alguém esteve aqui atento a esta apresentação do programa por parte de Carlos Moedas. Temos aqui um minuto certo para uma última, vá lá, seminota para este candidato autárquico. Ninguém se pronuncia? Paulo Ferreira.
Eu a Carlos Moedas e a todos
aqueles. Estavas aí a regalar os olhos,
não,
e outro veio.
Que vêm prometer bacalhau a pataco, eu dou uma negativa, dou 7. Enquanto
é,
não mostrarem.
É que foi tanta coisa.
Enquanto não mostrarem como é que estas coisas são pagas,
ficaram todos
de onde é que vem o dinheiro, que impostos é que vão aumentar para pagar isto, ou que despesa é que vão cortar para pagar estas coisas, não se pode aprovar isto, porque...
Eu sei, João, que tu já fizeste todos os trocadilhos com combustível e prega fundo e afins. Eu só tenho aqui...
Estive a estudar um bocadinho antes de entrar.
Eu percebi, muito bem preparado. Eu só tenho aqui uma expressão popular, que é uma coisa que eu também uso muito, que é quando a esmola é grande, não é? A pessoa ouve aquilo e pensa, ah, vai ser tudo assim, está bem. Pronto, então vamos lá.
Será António Oliveira,
segue com a sua vida.
Com ou sem fatura? Chegámos ao fim do E o Vencedor é de hoje, quase sempre dominado pelo tema dos combustíveis, mas ainda aqui com estas notas finais para o programa eleitoral de Carlos Moedas, também essa comparação com aquilo que tem dito Fernando Medina. O E o Vencedor está de regresso amanhã com mais pontuações e mais protagonistas.